acreditar na final.
Rádio França Internacional.
Pontapé de saída na segunda parte da nossa emissão. Como é habitual, à segunda-feira temos o Magazine de Desporto. Hoje, neste último dia de março, sobre futebol, com destaque para o campeonato francês. Antes disso, analisamos os últimos desenvolvimentos no Sudão. Ana Cascão é convidada de Lígia Anjos.
Convidada.
O líder sudanês das Forças de Apoio Rápido, Mohamed Hamdan Daglo, admitiu ontem, no domingo, ter perdido o controle da capital, Khartoum, reconquistada pelo exército na quinta-feira passada, garantindo que as tropas vão agir com maior determinação, rejeitou qualquer possibilidade de negociação. A investigadora especializada em geopolítica no Corno de África e no Médio Oriente, Ana Cascão, lembra que a reconquista desta área crucial que liga o Oeste e o leste do país foi um passo determinante para o controle territorial e estratégico da região.
Talvez começássemos pelo início da guerra, que foi há cerca de 2 anos, em abril de 2023, que é uma guerra atípica, ou um início de guerra atípica, no sentido em que começou na capital. E isto não é normal, diremos. Começa na periferia e depois a capital sendo tomada pode ser considerada uma vitória. Neste caso, a guerra começou em Khartoum, que foi muito problemática, porque as pessoas foram saindo, fugindo para outros países e para outras regiões do Sudão. E, portanto, podemos imaginar o impacto que isto teve. Ao longo da guerra, Rapid Support Forces, portanto, os paramilitares, foram ocupando vários sítios na capital. Alguns são muito estratégicos. Gostava de relembrar que em Khartoum, que os Nilos se juntam e depois continuam a ser o Nilo. E, portanto, há muitas pontes, o que significa que ninguém consegue controlar toda a capital, mas partes da capital. E o exército sudanês, chamado SAF, Sudanese Armed Forces, foram sempre caminhando, diremos, para o oeste, mais para o pé do Mar Vermelho. Sob controle da capital, podia-se dizer que estava a ganhar a guerra. Esta volta, diremos, do exército sudanês à capital é, acima de tudo, simbólica, no sentido de recuperar território, que é importante, recuperar o Palácio Presidencial, o Banco Central, que estão destruídos, mas lá está, é poder simbólico. E também as pontes que ligam as três partes de Khartoum. E a principal, ou a mais importante, foi porque recuperaram uma parte da cidade que é muito importante para ligar os dois lados, ter o oeste e o oeste do país.
Pergunto-lhe se o facto das forças rápidas terem sido expulsas pode afetar a dinâmica entre as diferentes facções militares?
Nós estamos a falar de uma força militar que não é organizada como um exército regular, como é o exército sudanês e outros na região. Estamos a falar de paramilitares que têm uma estrutura não hierárquica, obviamente que há líderes militares, mas que funcionam por diversos grupos e eles não vão desaparecer. É uma força muito rápida, altamente armada e sofisticada, não tem força aérea, que é a única desvantagem, diremos, mas tem muito poder de se movimentar pelo país. Segundo eles, segundo as próprias forças, estão a posicionar-se noutras regiões que também são muito importantes e onde está a haver grandes batalhas, porque normalmente, lá está, o poder simbólico de conquistar Khartoum, muito provavelmente o exército está a perder noutras regiões estratégicas. E, portanto, isto não é o fim da guerra, pode ser o começo de uma guerra com contornos completamente diferentes.
O que é que muda? Qual é a novidade desta vez?
A novidade desta vez, porque temos que perguntar então porque é que foi possível agora, passado 2 anos e não antes.
Não antes, claro.
Porque os atores externos são extremamente importantes aqui. E eu gostava de fazer aqui a ressalva que o Sudão é um país extremamente importante por diversas razões. Na região, não só, diremos, onde se localiza, que tem vários vizinhos, mas também no Mar Vermelho e assim também com o Médio Oriente. E, portanto, é muito importante porque tem petróleo, que é no sul do Sudão, mas seja como for, é transportado através do Sudão. Tem muito ouro, por isso também o interesse. E tem uma costa no Mar Vermelho, do outro lado do Iémen, do outro lado da Arábia Saudita, que é muito importante em termos militares, além das rotas comerciais. É óbvio, acho que ninguém descarta, que as forças rápidas foram apoiadas pelos Emirados, que têm um grande poder no Sudão desde sempre, mas que aqui ainda mais, em termos de de apoio militar, logístico, e o governo do Sudão foi sempre apoiado pelo Egito, o Egito que era um país, um Sudão seguro, e as forças armadas foram sempre treinadas pelo Egito, e também temos aqui um ator que é a Rússia, que apoiava as Rapid Support Forces, porque é aí que está o ouro, nas regiões controladas pelas forças paramilitares, mas que ao mesmo tempo está interessado no porto, e o porto é controlado pelo exército sudanês, portanto neste caso a Rússia vai apoiando uma facção ou outra. E uma nova novidade, provavelmente não é nova, mas agora vem nas notícias, é o Irão. Grande interesse no Mar Vermelho, pelo que está a acontecer, o genocídio em Gaza, os ataques do Iémen no Mar Vermelho, e portanto há aqui uma jogada no Mar Vermelho entre as várias forças da região, os Estados Unidos também, e portanto um Sudão seguro também é muito importante. Para o Egito por causa do canal de Suez, e outra é ter capacidade militar, no caso do Iémen e dos Houthis não poderem atacar, ao Sudão do outro lado. Portanto, há aqui todo um refazer de estratégia em que o exército sudanês está a beneficiar, e por isso é que isto é possível. Foi possível agora e não antes. Não é só pela capacidade militar que aumentou, mas também a psicologicamente e moralmente ser apoiado por grandes poderes. Quer o sul do Sudão, quer o Sudão, estão a enfrentar das maiores crises humanitárias que observamos nas últimas décadas, em particular o Sudão, porque não há qualquer acesso a grande parte do território sudanês. E no sul do Sudão também. Com o problema adicional que muitos sudaneses do norte ultrapassaram a bandeira para o sul do Sudão. E os RSF estão a ter reforços, diremos, de recursos humanos para combater do sul do Sudão. Portanto, não é por acaso que estas duas coisas estão a acontecer ao mesmo tempo. Poderá haver aqui uma reconfiguração desta região.
E de que forma é que a comunidade internacional, em particular a União Africana, as Nações Unidas, podem atuar para tentar mitigar a crise humanitária e impedir uma escalada ainda maior dos conflitos na região?
É bastante limitada, não é? Nós conseguimos ver, quer dizer, basta olhar para os últimos 10 anos para não ir mais para trás. A União Africana não tem poder para resolver muitos conflitos, ainda que tenha algumas missões ou mediadores para vários conflitos, chamemos no Corno da África. Mas sabemos que há sempre interesses dentro da própria União Africana, o que acaba por impedir a ação daquela que seria a organização que devia estar exatamente envolvida nestes conflitos, não é? Visto que todos os países fazem parte dela. Mas não tem poder para isso. As Nações Unidas, nós sabemos que, há vários outros conflitos mais importantes, tal seja, a acontecer no mundo, que tiram a atenção a estes conflitos, em particular o Sudão, não tendo sequer acesso. Portanto, as Nações Unidas, neste momento, nem estão a conseguir fazer a distribuição da ajuda básica
alimentar.
Portanto, imaginemos uns quantos passos à frente, ou uns quantos passos acima, a achar que se podia ter um processo de paz. Em particular, no Sudão, as partes não se querem sentar, seja lá quem for o mediador. Portanto, não estamos exatamente a ver que as Nações Unidas tenham aqui um poder, mais uma vez, mais do que simbólico, do que chamar a atenção e levar resoluções ao Conselho de Segurança. Portanto, neste momento, não se vê que as Nações Unidas tenham. Em qualquer dos casos, cada vez mais os países do Golfo, e eu estou a falar dos Emirados e da Arábia Saudita, que têm interesses vastos nestas regiões, por várias razões, geopolíticos e geoeconómicos, provavelmente estão na linha da frente para ser esses mediadores, com grandes trocas, obviamente financeiras, que irão
beneficiar no futuro.
É a nova moda das relações internacionais, é o transactional, a transação de favores. Mas no caso do sul do Sudão, porque isto não é novo, não é? Os atores não são novos, conhecem-se, imagino que haverá algum tipo de solução interna com a ajuda de alguns mediadores da região, como por exemplo o Uganda. No sul do Sudão não parece que haja, se conquistaram Khartoum ou outras regiões, que haja interesse da parte do Rapid Support Forces ou mesmo do exército sudanês para começarem negociações, no curto prazo pelo menos. E até porque a ajuda humanitária é a prioridade número um, independentemente de onde é que estão as batalhas a decorrer, e a região, claro, mais problemática é o Darfur, e isto é um grande problema em qualquer negociações que venham a ser no futuro, é se o Darfur poderá vir a ser um novo país. Tal como aconteceu o sul do Sudão ter independência do Sudão, algumas forças irão pedir a independência do Darfur, que é uma região muito rica em todos os recursos. E por isso é que há tantas batalhas no Darfur. E não parece que o exército sudanês alguma vez tenha capacidade de vir a reconquistar essa região.
Era investigadora especializada em geopolítica no Corno de África e no Médio Oriente, Ana Cascão, a nossa convidada desta segunda-feira.
Desporto.
E tempo então agora para o Magazine Desporto, esta segunda-feira sobre o futebol, com destaque para o Campeonato Francês. Um trabalho elaborado e apresentado por Marco Martins.
Estamos a entrar nos dois últimos meses de competições de futebol em França. Este é o momento das decisões. Na Liga Francesa, o Paris Saint-Germain está a um ponto de se sagrar campeão e durante esta semana vamos ficar a conhecer o cartaz da final da Taça de França. O Paris Saint-Germain está em todas as frentes. Os parisienses lideram o Campeonato de França da primeira divisão de futebol masculino e estão nas meias finais da taça. Na Liga Francesa, o PSG venceu por 6-1 na deslocação ao terreno do Saint-Étienne e assegurou quase o título de campeão com 71 pontos, contabilizando 22 triunfos e 5 empates em 27 jogos realizados. Os parisienses podem ser campeões no próximo fim de semana. Neste momento, oficialmente, eles ainda não são campeões, apesar de terem 21 pontos de vantagem em relação ao Mônaco, segundo classificado, quando faltam 21 pontos a distribuir. Os monegascos recuperaram a segunda posição com 50 pontos ao derrotar o Nice por 2-1. De notar que o Nice está no quarto lugar com 47 pontos. Na terceira posição está o Marseille, que perdeu pela terceira vez consecutiva. Os marselheses foram derrotados por 3-1 na deslocação ao terreno do Stade de Reims. O Reims não vencia para o campeonato desde 10 de novembro de 2024. Um triunfo que permite ao Reims estar acima da linha de descida de divisão com 26 pontos, ocupando o 15º lugar. A equipa da região de Champagne conta no seu plantel com o lateral luso-angolano Aurélio Buta, que regressou ao 11 inicial. Uma titularidade que acabou por coincidir com o triunfo do Reims. Em entrevista à RFI, Aurélio Buta estava feliz com a vitória no campeonato, isto antes da meia-final da Taça de França perante o Cannes, clube da 4ª divisão francesa.
Sente-se muito bem, porque a gente vem de meses de muito sofrimento, derrotas atrás de derrotas, e penso que esta vitória vem trazer mais alegria ao grupo, mais motivação para o que vem à frente, e penso que foi uma vitória extraordinária hoje, e a gente tem que continuar assim até o final da temporada para podermos manter na primeira divisão e tentar ir à final da Copa.
Jorel, quando se tem a paragem internacional, duas semanas de paragem, e que se regressa, havia uma certa pressão, havia uma certa tensão ou não? Pelo menos no início do jogo, foi o que se sentiu de fora?
Afinal, a gente jogou com o Marseille, uma equipa grande, e claro que ali os primeiros minutos já têm entrar no jogo, até ver a forma como eles jogam, isso, claro que eles nos primeiros minutos meteram um bocado de pressão, mas creio que quando a gente começou a entender o jogo, a maneira como eles jogavam, e acertámos ali uns pontos que foi perfeito, estávamos a defender bem, estávamos muito compactos, e depois aproveitámos as nossas transições e conseguimos fazer os golos.
Era essa a estratégia, jogar em contra-ataque?
Nós sabíamos que o Marseille é uma equipa que tem bastante posse de bola e que gosta de ter bola, e claro, sabíamos que não íamos ter tanta bola, e as oportunidades que a gente tinha, tinha que as concretizar. E foi o que se passou no jogo hoje.
É um exemplo, este Marseille, de que ter a bola não importa num jogo, não é forçosamente o que importa. Cerca de 80% de posse.
Sim, às vezes é assim. Tu vês equipas grandes que controlam, dominam o jogo inteiro, e no final as outras equipas defendendo e jogando em tradição fazem um golo, e acontece em bastantes equipas grandes. E a nós foi uma excelente tarde, conseguimos concretizar as nossas oportunidades e saímos aqui com um bom resultado.
Vencer por 3-1, o que é que se pode dizer de um resultado assim? Estão à espera de um resultado tão avultado, no fundo?
Não, no início a gente não espera, porque também na fase que estamos, que tudo não nos saía bem, mas a partir do momento do jogo tu consegues ver que a equipa está muito coesa, está muito bem compacta, e nota-se que a gente pode fazer algo no jogo, e então foi o que se passou hoje. A equipa esteve perfeita e acho que foi bastante merecida.
Na classificação não muda grande coisa, mas sobretudo são mais 3 pontos. Também é ficar o mais longe possível dessa zona de despromoção.
Sim, claro, nós estamos numa fase em que temos que fazer pontos para nos manter o mais alto possível na tabela, e o jogo passou, nós vamos agora descansar, pensar no próximo jogo da Copa e depois o jogo a seguir contra o Strasbourg vai ser igual, temos que pontuar, o que interessa é pontuar.
É mais fácil jogar contra equipas de cima da tabela, no fundo, e tentar jogar nesse aspecto de contra-ataque. Digo isso porque o Marseille foi de cima da tabela, o próximo também será o Strasbourg, que está no quinto lugar. É melhor para o Reims, prefere jogar nesse tipo de contexto? Contra o Brest também foi um empate 0-0.
Eu creio que também na posição que a gente está, e claro que todas as equipas que a gente joga agora estão acima de nós, então creio que é um bocado de tentar manter, estar bem compactos, não sofrer golos e depois concretizar as oportunidades que temos.
Voltou a jogar, como é que se sentiu e como é que foi esse jogo?
Senti-me bem, na verdade. É sempre bom voltar a jogar, claro que quando não jogas tens sempre aquele sentimento que queres ajudar a equipa que está lá dentro, mas sempre mantive calmo, paciente e claro, acho espera da minha oportunidade, como foi hoje, e dar tudo.
Aurel, nesse jogo, eu senti um cheirinho de início de temporada entre o Aurel e o Júnior naquele lado direito. Foi um pouco isso, foi um tempo de reencontrar, não sei, pareceu-me, pelo menos deu-me a entender que parecia novamente essa relação que tinha no início da temporada.
Sim, sim, na verdade é que hoje entendemos muito bem e quando as coisas saem bem e quando a equipa toda está focada, creio que as coisas saem naturalmente.
A taça, meia-final, como é que se aborda essa meia-final? Após uma vitória assim, mas sobretudo se for uma equipa mesmo assim é da quarta divisão.
Temos que abordar este jogo com uma mentalidade vencedora, porque estes jogos, com estas equipas que vêm para estes jogos com muita motivação, então nós cabe-nos a nós entrar sérios no jogo e passar à final, que é o mais importante.
É uma oportunidade única, fazer uma final aqui.
Sim, na verdade é uma oportunidade única e a gente vai com tudo para poder estar na final.
Era Aurélio Buta, defesa de 27 anos do Reims, que também já representou o Benfica em Portugal, o Royal Antwerp, na Bélgica, e o Eintracht de Frankfurt, na Alemanha. Para fechar sobre a Liga Francesa, é de notar que o Lille ocupa o quinto posto com 47 pontos, após o triunfo por 1-0 no derby do norte da França, frente ao Lens. No que diz respeito à parte de baixo da tabela classificativa, o Le Havre, 16º, tem 24 pontos, após o triunfo por 3-2 frente ao Nantes. O Saint-Étienne está na 17ª posição, com 20 pontos, e o Montpellier é o último classificado com 15 pontos, isto após a derrota por 1-0 perante o Auxerre. Passamos ao handball masculino na Liga Europeia. O play-off de acesso aos quartos de final da prova está a decorrer com dois clubes portugueses. O Benfica venceu os dinamarqueses do GOG por 33-31, enquanto o Futebol Clube do Porto derrotou os franceses do Toulouse por 35-28, na primeira mão deste play-off. Em entrevista à RFI, Pedro Valdes, handballista cubano de 30 anos do Futebol Clube do Porto, que apontou 8 golos frente à equipa gaulesa, estava satisfeito com o triunfo, mas lembrou que ainda há um segundo jogo para alcançar definitivamente o apuramento para os quartos.
Acho que começamos um bocadinho ali no desespero, não é? Mas pronto. Encontramos ao longo do jogo o nosso caminho, fizemos as coisas certinhas em defesa, sobretudo, acho que a nossa maior arma, e conseguimos a volta aquilo, do início.
No fim da primeira parte era o empate. O que é que fez a força desta equipa para na segunda conseguir esta diferença de 7 golos?
Falamos no intervalo naquilo que estávamos a falhar mais, a errar mais, tanto em defesa como em ataque. Nos juntamos, como sempre hacemos, esta equipa é uma grande equipa, por isso estamos juntos nos momentos melhores e nos piores e conseguimos obter um melhor resultado.
7 golos de diferença. O apuramento já está adquirido?
Ainda não. Está feita a primeira parte. São duas partes. Temos que ir lá a ganhar. Não podemos ir com essa mentalidade de que temos 7 golos em cima. Temos que ir lá a ganhar o jogo e ponto.
Em relação ao Toulouse, surpreendeu ou não esta equipa?
Não surpreendeu. Acho que é uma equipa que joga muito bem de gol. Está demonstrado na Liga Europa e mesmo no campeonato francês. Vão em quinto lugar, que é um posto muito bom ali para o campeonato, e pronto, nós conseguimos treinar, fazer melhor e ter um bom resultado contra eles.
Marcou 8 golos, que veia goleadora.
É, mas é como falava um bocado com os colegas, é um trabalho de equipa, um trabalho vem aí de assistências, de trabalhos em encontrar um que me facilita mais os golos.
Era Pedro Valdes, handbolista do clube da cidade Invicta, que já representou a Artística de Avanca e o Sporting em Portugal, bem como os clubes Vila Clara em Cuba e Kuwait SC em território kuwaitiano. De notar que a segunda mão destes encontros decorre a 1 de abril. De referir ainda que o vencedor do jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Toulouse vai defrontar os franceses do Montpellier nos quartos. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Esporto. Até breve.
RFI Português, agora também no Facebook e no Twitter. Siga a RFI a qualquer momento e de qualquer lugar nas redes sociais. Visite, partilhe, participe e divulgue. RFI Português no Facebook e no Twitter.
E aqui então o ponto final nesta segunda e última emissão do dia. Pode continuar a acompanhar a RFI Português nas redes sociais, basta precisamente procurar RFI Português ou então visitar-nos no nosso site em rfi.fr/pt. As notícias em português atualizadas voltam amanhã pelas 15 horas, hora de Paris. Até lá, fique bem.